Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
É, hoje dia 12 de junho, dia dos namorados, a gente falando de amor, a gente falando de paixão. E é por isso que a gente está na ponta da linha com a psicóloga Adriana Severini. Ela vai contar pra gente, porque quando a gente tá apaixonado, tudo muda, né? Tudo fica mais leve, o coração tá batendo mais rápido, os olhos brilham, a gente perde até a fome às vezes. Adriana, bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, e você?
Conta pra gente aqui, pros nossos ouvintes da Rádio Gazeta M, por que a gente tem tantos sintomas quando a gente tá apaixonado?
Porque assim, o cérebro, quando nós nos apaixonamos, nosso cérebro, ele muda muito. Tem uma região no nosso cérebro que ele é responsável pelas recompensas, que daí ele estimula a dopamina, que é o hormônio, o neurotransmissor, que aumenta essa sensação de paixão. Então, ele é o mesmo neurotransmissor responsável por tudo que é recompensa. Então, quando a gente faz alguma coisa boa, que a gente, por exemplo, a gente tem sede e bebe água, é esse neurotransmissor que dá a recompensa daquela sensação boa de nós termos matado a sede. E a mesma coisa acontece na paixão, no amor. A gente tem essa liberação maior de neurotransmissores, ele é muito mais estimulado, e a gente tem essa sensação de apaixonado. É a mesma coisa quando, como se a gente tivesse... É um tipo de droga, mas uma droga boa. Porque ela traz uma sensação muito boa pra gente, de uma recompensa, de uma felicidade muito grande. O que acontece, assim, ainda ninguém sabe por que a paixão tem o mesmo funcionamento dessa recompensa de quando a gente come, quando tá com fome, quando a gente bebe água, quando está com sede, que são recompensas muito positivas. Então, ainda ninguém conseguiu descobrir como que a gente se apaixona. Então, porque nós amamos algumas pessoas, nos apaixonamos por algumas pessoas e por outras não. Por enquanto, isso ainda é inexplicável. A gente sabe o que acontece no cérebro, mas não sabe por quê.
Agora, a Adriana, também é muito... E é uma... É interessante a gente falar sobre esse assunto, né? A gente sabe, igual você falando, a medicina consegue explicar que tem esse sentimento, sim, mas não sabe por quê. E a gente não escolhe por quem se apaixona, né, Adriana?
Não, a gente não escolhe. A gente acaba tendo um perfil, aí é um perfil mais relacionado com aquilo que a gente vivenciou na nossa infância. Por exemplo, a mulher, o homem, você acaba tendo um perfil de parceiros. Se você for começar a analisar a fundo, às vezes é um perfil físico que te atrai mais, às vezes é um perfil intelectual, um perfil emocional. Então, a gente, na infância, a gente começa a se apaixonar por algumas pessoas ou se identificar com algumas pessoas e trazermos para a vida adulta esse perfil de paixão. Então, às vezes, aparentemente, fala, não, a pessoa não tinha nada a ver com o anterior que eu estava namorando. Quando você começa a analisar a fundo, sempre tem uma questão que sempre é muito importante para a gente e que é fundamental e que se repete nessas paixões. Então, a gente acaba se apaixonando mais ou menos pela mesma pessoa. Quando é uma paixão boa, quando são motivos bons, então isso é muito positivo. Mas, às vezes, as pessoas têm necessidade de se apaixonar por pessoas ciumentas. Então, elas vivem uma relação muito desgastante, muito complicada. Daí, quando ela termina aquela relação, ela percebe que entrou numa mesma relação difícil com uma outra pessoa ciumenta. Então, ela precisa fazer terapia para entender que tipo de vínculo que ela estabeleceu e por que que ela tem essa necessidade de se relacionar com pessoas ciumentas. Porque quem não tem essa necessidade, a hora que percebe que a pessoa tem um problema, como um ciúme excessivo, uma coisa fora do normal, você acaba se afastando, você consegue terminar esse relacionamento e depois você se relaciona de uma forma mais saudável. Mas se você tem alguma coisa que você trouxe da sua infância, você começa a repetir os relacionamentos de forma ruim, de forma negativa.
Isso realmente tem que ficar sempre observando. Agora, uma coisa também que chama a atenção, Adriana, normalmente uma pessoa apaixonada, ela fica assim num estado meio parecido quando as pessoas têm que falar, eu tô com a minha ansiedade atacada, né? Porque são sintomas que que são físicos mesmo. Tem gente que tem ataque cardíaca, né? Com aquela, o coração dispara quando vê a pessoa amada, aquela pessoa que ela é apaixonada, tremores até, né?
É, aquele friozinho na barriga que a gente sente, o que é, isso tudo está relacionado com a serotonina. Porque a serotonina, ela é também um neurotransmissor que está muito ligado com a citocina. Tanto é que, assim, os antidepressivos, eles aumentam a serotonina para que a pessoa sinta mais estímulo. E como você começa a ter mais neurotransmissores de serotonina, libera mais serotonina no organismo, no seu cérebro, você começa a ter essas sensações físicas mesmo, do coração disparar, você ouve a voz da pessoa, você sente o cheiro da pessoa, você já começa a ter uma sensação diferente, o friozinho na barriga que eu falei, porque nesse caso as sensações são boas. As sensações que você tem, elas são gostosas, tal, mas aquelas, se você fosse num outro sentido, ela se aproximaria muito a uma sensação de pânico ou de uma crise de ansiedade. Mas como ela te dá uma recompensa boa por causa da oxitocina, que também é liberada, o que que acontece? Essa sensação do coração disparado, do frio na barriga, ela é vista como uma sensação boa e não como uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Porque a oxitocina liberada e a serotonina, ela te dá a sensação de prazer.
Entendi. Agora, Adriana, as pessoas falam muito que a paixão, ela tem um tempo, ela tem um tempo para durar, um tempo que ela acaba. Isso é verdade?
É verdade. Porque assim, você começa muito apaixonada, é como se você saísse da realidade. Então a gente tem um senso nervoso, que às vezes fala, a pessoa obscurece o julgamento, ela fica cega, ou daquela brincadeira de o amor é cego, de como que funciona. É realmente isso, porque a gente tem na parte, no nosso córtex pré-frontal, no organismo, um sistema de recompensa muito forte, e que é como se ele desligasse. Ele para de funcionar, ele para de ser crítico, e ele para de ter julgamento. A gente só consegue ter essas sensações. Então, essa sensação da paixão, ela obscurece a nossa capacidade de criticar a pessoa. Só que ela dura por um tempo. Ela dura aproximadamente de 1 ano até 3 anos. Então, por isso que a gente vê, às vezes, a pessoa se conhece, quer morar junto, quer casar, 4, 5 meses já estão morando junto, aí daqui a 2 anos terminou a relação. Porque o que acontece com a paixão? Ou ela vai se consolidando na hora que esses hormônios, porque tudo vai voltando ao normal. Então, o nosso organismo, ele tem esse lance de oxitocina, de dopamina, de serotonina, mas o nosso organismo não consegue viver dessa forma intensamente. Então, automaticamente, ele vai voltando à situação normal de como o nosso organismo funciona. E aí, nesse momento, o que faz a paixão virar amor é aquilo que a gente tem em comum, o relacionamento que a gente foi construindo com a pessoa, o tipo de relação que nós tivemos, tudo que foi tendo de interação, os objetivos em comum, porque a gente tem que ter duas coisas para um amor dar certo: você tem que ter valores em comum e objetivos em comum. Se os valores e os objetivos são diferentes, não tem como transformar a paixão em amor. Então, depois desse período de 1 a 3 anos, é quando vão baixando esses níveis de serotonina, dopamina no nosso cérebro, a gente começa a ter a capacidade de julgamento de novo, e aí sim, ou aquilo se transforma em amor, ou acaba.
Ou acaba, né?
Ou acaba, ou pode se transformar, quando é uma relação que foi boa, mas não se transforma em amor, pode se transformar numa amizade. Uma relação boa, de amizade, legal, de compreensão, ou de amor mesmo. Daí sim, a gente pode dizer que é amor a partir dos 2, 3 anos. Antes disso, ainda é paixão.
Ainda é paixão. Então, Adriana, aquele papo que o pessoal fala, os opostos se atraem, isso não dá muito certo, não, né?
Tem uma brincadeirinha que eu falo que, assim, os opostos se distraem enquanto esperam os iguais. Porque assim, os opostos, no começo, são interessantes. Porque, se eu for uma pessoa mais caseira e eu começo a namorar alguém que gosta de sair, que sempre tem alguma coisa para fazer, no começo vai ser super interessante para mim. Porque vai me tirar daquilo que eu chamo da minha zona de conforto, e eu vou começar a querer sair. Só que o meu eu verdadeiro é aquele ser aquele tipo de pessoa que eu gosto de ficar em casa estudando, ou fazer uma reuniãozinha em casa, não gosto de muita balada, de muita festa. No começo, isso vai ser super excitante, super emocionante para mim. Mas depois de um tempo, isso começa a ser cansativo e eu quero voltar para aquilo que eu realmente gosto. Que é ficar mais tranquila, ter um cantinho meu, curtir isso com a pessoa. Então, por isso que fala, os opostos no início têm uma atração muito maior do que os iguais. Porque ele completa aquilo que você acha que não tem. Mas com o passar do tempo, a diferença começa. Ou você aprende a lidar com essas diferenças, ou a diferença acaba se tornando insustentável para o relacionamento. Então, assim, eu quero sair todo dia e meu namorado não quer. Aí como que fica? Aí eu vou sozinha, eu fico emburrada em casa, ele sai emburrado comigo.
Aí começam, né, as diferenças, né?
Exatamente. Começa toda a discussão, começam as brigas, aí você começa a ter essa separação. E um fenômeno que está acontecendo muito forte aqui no Brasil é as pessoas estão conhecendo muito, eu acho os aplicativos uma forma muito legal de conhecer pessoas. Acho que vale bastante a pena. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão se conhecendo e, assim, tem 2 meses de relacionamento, já vão morar juntas, aí já querem oficializar a relação, querem casar e daqui a pouquinho, passa-se 2 anos, elas estão se separando. Às vezes até menos.
Olha só, realmente, é um assunto que a gente ficaria a manhã inteira falando sobre isso. É muito gostoso muito... falar sobre relacionamento, né, Adriana?
Tem muita coisa, porque ele é muito subjetivo.
É.
Então a gente tem bastante coisa para conversar sobre isso.
Adriana, infelizmente a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, mas eu quero abrir um espaço para algo que não foi perguntado, mas que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes.
Olha, eu acho que assim, é acreditar no amor. As pessoas, eu sinto que elas estão começando a ficar muito desacreditadas com essa história de procurar muito nos aplicativos e não achar, mas não, existe amor, amor é possível, amor completa a nossa felicidade, a gente já tem que ser feliz e só tem que completar a nossa felicidade de uma forma diferente. Então, o amor é possível. E se alguém quiser bater um papo comigo, tem disponibilidade pelo meu Instagram, se eu puder deixar, e pela minha página no Facebook.
Claro, pode falar.
O Instagram é adrianaseverini@hotmail.com com... E o Facebook é psicóloga Adriana Severini.
Tá certo, Adriana. Muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada por dividir, né, toda essa experiência aí na área da psicologia, principalmente a gente nesse dia tão especial, Dia dos Namorados. Muito obrigada. Tenha um excelente dia.
Obrigada para vocês também. Tchau, tchau.
Gazeta 890. A sintonia certa.